Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
Em meio às sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, Moscou tem feito de tudo para impedir a saída de cereais ucranianos para os clientes internacionais. A escassez de trigo, milho e outros grãos cruciais para o abastecimento, principalmente nos países em desenvolvimento, leva as Nações Unidas e os países do G7 a subirem o tom contra a Rússia, mas por enquanto em vão. Juntos, Moscou e Kiev são os principais exportadores de trigo, com 60 milhões de toneladas vendidas em 2021. Atualmente, cerca de 20 milhões de toneladas encontram-se bloqueadas nos portos ucranianos no Mar Negro, um estoque que pode ser multiplicado por 3 com a safra que está sendo colhida agora. Enquanto isso, países muito dependentes, como os do Oriente Médio e do Norte Africano, têm poucas alternativas locais para substituir o trigo ucraniano, destaca Pierre Janin, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da França e autor do livro Batalhas da Fome.
Evidentemente, isso se tornou um aspecto importante para Moscou, fazer da alimentação uma arma econômica e tentar colocar no Ocidente a responsabilidade, com a expectativa de que terá um efeito nos mercados. Estamos numa guerra sistêmica em que todos os meios são válidos para pressionar os mercados.
As tensões decorrentes do conflito, que fizeram o preço da commodity dobrar em poucos meses, se acentuaram com a seca na Índia. Neste contexto, os países produtores se apressam para erguer barreiras às exportações e poder garantir a autossuficiência. Mas para a economista Sandrine Dury, especialista em desenvolvimento agrícola do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisas Agronômicas para o Desenvolvimento, o Ocidente tem margem de manobra para reagir à chantagem dos russos. A primeira cartada seria redirecionar a parte das safras de milho e colza destinados à produção de biocombustíveis.
Para dar uma ideia dos volumes, só nos Estados Unidos, 140 milhões de toneladas de milho são utilizadas para fabricar biocombustíveis, sendo que o mercado internacional de milho é de 200 milhões de toneladas. Se juntamos as exportações de cereais da Rússia e da Ucrânia, chegamos a 85 milhões de toneladas. Ou seja, se reduzíssemos pela metade o milho americano destinado a virar combustível, chegaríamos mais ou menos à quantidade de cereais que estão bloqueados nos portos ucranianos. E isso liberaria as tensões no mercado.
Já o Brasil, grande exportador de matérias-primas, tenta se reposicionar neste cenário, aumentando a produção nacional e visando a autossuficiência em trigo, mas também de olho na alta das exportações. Por enquanto, o país é um importador de peso, mas vê potencial na expansão das plantações em áreas degradadas do Cerrado. De 2015 para cá, a produção nacional cresceu 50%. Só nos primeiros 6 meses do ano, o país já dobrou o volume de vendas do cereal em relação ao ano passado. A meta defendida pela Embrapa é continuar a crescer 10% ao ano, até se tornar um importante player global, com produção de 20 milhões de toneladas projetadas para 2031. Mas para o especialista em trigo das Safras e Mercados, Elcio Bento, o objetivo é ambicioso demais. O chamado custo Brasil encarece a tal ponto a produção nacional que sai mais barato importar.
Teve um estalo e esse estalo veio forte pela questão de preço. Quando acontecem esses movimentos, que são movimentos que a gente pode dizer pontuais, uma guerra ela não vai durar para sempre, mas ela gera oportunidades de negócio dentro desse momento. Agora, muito depende de se o Brasil e essa trigo do Rio Grande do Sul, especialmente, que se colocou na vitrine do mercado mundial, vai conseguir se tornar viável em momentos de normalidade de mercado internacional. Esse é o ponto. Como isso vai mudar até a estrutura mesmo do mercado de trigo no Brasil? O nosso custo aqui é alto. Será que a gente vai conseguir continuar mantendo essa competitividade externa? Esse é um outro ponto. O trigo argentino tem um custo de produção muito abaixo do brasileiro. O grande concorrente do Brasil é a Argentina.
Lembrando que são os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná que respondem por 90% da produção nacional de trigo. O Radar Econômico fica por aqui. Até a próxima!